todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém? Amém. Hoje nós vamos falar um pouco, explicar um pouco, tentar fazer com que Deus possa, através de nós, da igreja, né? Explicar, abrir um pouco mais os nossos olhos e nos fazer entender. Porque, como a gente sabe, cansamos de saber já que o povo se perde por falta de entendimento, né? Então, a luz veio ao mundo com essa finalidade. A luz veio ao mundo para iluminar. A luz é a inteligência, o entendimento. Então, cada vez que nós falamos aqui alguma coisa, abre um pouco os seus olhos. Cada vez que a gente fala um pouco, dá para você um pouco mais de condição de alcançar a sua salvação e lutar contra o pecado. Então, nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Né? O que é pecado? Coisas bem simples, mas que é importante saber. O que é pecado? O que seria pecado? O que seria pecado? Você tem como explicar mais para nós? Não, não. Vamos ver aqui. Vamos caminhando aqui, que aí, ao longo da reunião, a gente vai entender melhor. Nós acabamos de cantar aqui, por exemplo. Nós acabamos de cantar assim. Sou o sacrifício. Sou o sacrifício. Para quê? Por que que você... Para que serve esse sacrifício? Né? Então, o Filipim é o sacrifício. O Josias é um sacrifício. O Ariel é um sacrifício. O Shecher é um sacrifício. Né? Um sacrifício vivo. Nós acabamos de cantar, né? Chego ao seu altar, sou sacrifício vivo. Essa palavra sacrifício tem a ver com o pecado? Então, lá no Velho Testamento, se oferecia sacrifício pelo pecado. Por falta de entendimento, criou-se a lei de Deus para combater o pecado. E no meio dessa lei, no meio de tudo isso, apareceu essa figura do sacrifício. Né? Então, o que era o sacrifício? Era um lugar, o sacrifício era assim, antes de antes de adorar a Deus, louvar a Deus, antes de qualquer coisa, antes de entrar ali no átrio, onde se reunia o povo de Deus, o povo judeu, o povo hebreu, antes de entrar ali, do lado de fora, tinha lá um determinado lugar, onde se realizava o sacrifício. Então, cada pessoa, que admitia ter pecado. Então, uma pessoa, ela imaginava que ela tinha pecado. Por exemplo, ela invejou alguém, então ela, nossa, pequei. Eu fiquei com inveja demais daquele negócio ali e tal, eu pequei. E ela guardava aquilo na consciência dela. O outro tinha roubado uma galinha, com fome, etc. tal, e com muita fome, viu uma galinha dando sopa, roubou a galinha, né? E também essa pessoa imaginou que aquilo fosse pecado, que a galinha não era dela, ela não pediu ninguém, etc. Passou a mão na galinha, roubou a galinha, né? E assim por diante. Então, cada pessoa, quando chegava, ela chegava com a sua consciência pesada em relação a alguma coisa que ela tinha feito, e ela imaginava que aquilo fosse pecado. Antigamente, naquele tempo, ali não tinha, o mundo era muito tranquilo. Então a pessoa passava o dia demorava, passar aquele dia tranquilo, né? E era muito, muito difícil você fazer uma coisa errada, era muito difícil fazer uma coisa errada. Não tinha, né? Essa facilidade. Hoje nós temos facilidades enormes de pecar. Então eles chegavam e trazia uma oferta pelo pecado. A pessoa trazia uma oferta pelo pecado. Eu vou na reunião hoje e eu pequei. Eu sei que eu fiz isso que eu não devia ter feito. O que eu vou fazer? Eu vou levar uma oferta a Deus pelo meu pecado. E Deus vai me perdoar esse pecado. Então ela não contava para ninguém qual era o pecado. A pessoa não contava para ninguém qual era o pecado. Ali ela chegava e os sacerdotes estavam ali esperando o povo chegar. E cada um chegava com a sua oferta. E colocava lá naquela mesa, na mesa do sacrifício, no altar do sacrifício, que era, ia ser colocado ali. A pessoa trazia, né, quando eu tinha pecado muito, ela trazia uma ovelha, caprichada mesmo assim, né? Trazia uma ovelha. Ou então, quando queria agradar muito a Deus, queria obter de Deus uma graça, uma coisa, ela oferecia um sacrifício. Ou pelo pecado, ou então em troca daquilo que ela imaginava que ela podia receber. De maneira que todo mundo chegava, dificilmente uma pessoa, aliás, não era aconselhável que uma pessoa chegasse com a mão vazia. Porque não é possível que a pessoa ficava o dia inteiro e até se não pecasse, não tivesse nada. Então, alguma coisa, a pessoa trazia ali uma oferta pelo pecado, que era colocado ali na hora do sacrifício. Então, naquele momento, aí eles colocavam fogo ali naquela, aquilo, não sei como que era lá, era feito um braseiro, uma coisa assim e tal, e aquilo pegava fogo. Ali tinha boi, cabrito, ovelha, pombos, normalmente coisa de criação. Por causa daquela fumaça que fazia ali, aquilo assava aquele, né, aquele negócio ali, e ficava aquela fumaça, aquele cheiro de coisa queimada. Aquela fumaça subia, e de acordo com a lei, imaginava-se que aquela fumaça agradava a Deus. Aquele cheiro suave, aquilo que saía dali, aquele sacrifício que saía dali, é que agradava a Deus. A pessoa, é assim mesmo. A pessoa, ela, como ela tinha oferecido, dado a oferta, feito, viu o sacrifício, na hora que a fumaça estava subindo, ela estava com certeza ali de ajoelhada, chorando no chão, Senhor, me perdoa, tal, acabou. Ela sentia perdoada. Ela sentia que estava perdoada e ia embora. Pronto. Ela saía sem pecado. Deus perdoou, né? Ali houve a remissão do pecado. Então ela saía com a consciência tranquila de que estava sem pecado. A Igreja Católica, que foi a primeira denominação, essas coisas da lei, elas foram sendo abolidas. Você imaginou se nós tivéssemos que fazer um sacrifício todo dia aqui, toda reunião? Né? E imaginou que o pessoal tivesse que trazer oferta pelos pecados? Aí tinha assim um barulho de carreta chegando na porta aí, né? Trazendo o sacrifício, aonde nós íamos fazer esse braseiro? Onde é que nós iremos fazer essa coisa para poder queimar os sacrifícios, as ofertas pelo pecado, né? Então, a Igreja Católica, ela foi abolindo as coisas e criando coisas paralelas, semelhantes. Aí, o que aconteceu? Pecado. Então, eu mesmo cansei de fazer isso. Eu ia participar da comunhão. O que é comunhão? É o que está acontecendo aqui. É na hora de você receber o pão, receber o alimento, receber a dádiva de Deus. Mas eu, para receber isso, eu preciso estar sem pecado. Então, eu não, a Igreja admitiu o seguinte: você não pode participar da comunhão estando em pecado. Como que eu faço para tirar o meu pecado? Eu vou lá no sacerdote, confesso o meu pecado, e o sacerdote manda que eu faça um sacrifício pelo pecado. Se o meu pecado for mais ou menos um Pai Nosso, três Ave Maria. Se o meu pecado for meio esculhambado, dois Pai Nosso, seis Ave Maria, né? Se for um pecado muito cabeludo, eu vou ter que rezar um terço. Pronto. Mas ali eu vou, rezo o que o sacerdote mandou que eu rezasse, e eu vou para a mesa da comunhão com a minha consciência tranquila. Vou ou não vou? O sacerdote perdoou. O sacrifício que ele mandou fazer, eu fiz. Tá bom, o problema agora não é meu, é dele. Eu estou livre, sem pecado, pronto para pecar de novo. Vou lá, tomo a minha comunhão e vou embora. E aí a gente vai embora, e começa, vai para o trabalho, vai para as coisas e tal, etc. Peca de novo. Aí chega lá, o padre que eu confessava muito com ele, chamava Padre Vitalis, era muito gente boa. Então eu aqui, ele abraçava comigo aqui, assim, ó. Né? E aí, né? Como é que foi o dia? Às vezes você ficava assim, rodeando para não ter que falar certas coisas. Mas ele ia apertando a gente. Ele ia apertando até que você ia soltando as coisas que você tinha que falar. Então, gente, estou falando isso por quê? E agora? Qual é o sacrifício que você faz pelo pecado? E agora, o que que Deus exige? Com o entendimento, com o conhecimento que nós fomos adquirindo, com a luz que aconteceu com a vinda de Cristo, a luz veio ao mundo. Para quê? Com essa finalidade. A luz veio ao mundo. Para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, com o entendimento que nós temos hoje, será que o sacrifício foi abolido? Será que o pecado não existe? Continua existindo o pecado? Continua? A gente continua. Nós somos o quê? Pecadores. Ou não? Não? Amém? Parece que tem muita gente que acha que não. Quer ver? Nós somos pecadores? Todo mundo peca. Quantas vezes por dia? Muitas. Muitas. Nós somos pecadores. Presta atenção nisso que eu vou falar. Nós somos pecadores. Então, é uma coisa assim. Você pega assim. Ali tem um pé de limão. É um limoeiro. Por que que é um limoeiro? Ele dá limão. É um abacateiro. Porque ele... Ali são os pecadores. É. Então, limoeiro, porque dá limão. Abacateiro, porque dá abacate. Mamoeiro, porque dá mamão. Pecador... que só faz pecar. Então, nós somos pecadores. Ou não? Somos pecadores. Nós somos pecadores. Você chega no limão, no pé de limão, no limoeiro, você chega desse lado, você está vendo limão. Se você chega desse lado, você vai encontrar limão. Se você chegar do lado de cá, você vai encontrar limão. Nós somos pecadores. Se olhar daqui, amém? Então nós somos pecadores. Eu estou falando aqui, de repente, daqui um pouquinho, eu vou mostrar algumas passagens na escritura aqui, vou mostrar se você concorda. Então, Jesus entendeu uma coisa. Ele entendeu uma coisa. O que que é pecado? O que que significa pecado? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 4. Você vai entender... Ou então você vai me ajudar, presta atenção. Aqui a gente tenta abrir os nossos olhos, fazer a gente entender tudo. Tudo para quê? Para que nós juntos, todos nós somos pecadores. Para que nós possamos juntos, quem sabe... entender um pouco mais e aproximar mais da verdade, porque Jesus disse aqui, Jesus assim, ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, ninguém vai chegar até Deus se não for da verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a verdade. Você quer saber a verdade? Então você tem que me conhecer. Você, não é zagalo não, mas é como se eu estivesse dizendo, você tem que me engolir. Né? Nós temos que conhecer a verdade. E cada dia que a gente reúne aqui, é com tentando descobrir, tentando conhecer a verdade. O dia que eu conhecer a verdade, eu conheci o próprio Deus, né? A verdade, nós estamos debatendo aqui. Se alguém tem alguma dúvida, ou que gosta, ou gostaria de ajudar, dar uma opinião, pode levantar a mão e vai ter a liberdade de fazer isso, né? Então, o que, que eu estava dizendo? Gênesis capítulo 4. Vamos ver. Versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3 até o 7.
E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Amém. Lê mais uma vez, por favor.
E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Então, aí, foi o primeiro, dá para a gente entender aqui, depois do pecado, do primeiro pecado, pecado de Eva, pecado que constituiu na queda, né, do homem, depois que Deus arrumou aquela situação, Deus, o homem continuou e nos dá a entender aqui como se fosse claramente o segundo pecado. Né? Qual foi o primeiro pecado? Foi aquele, todo mundo já sabe, foi aquele, né, que constituiu no nascimento de Caim. Então aquele foi, dali para frente, continuou, quando não tinha problema, não tinha nada, sem pecado. Continuou fazendo tudo certinho. Ali, num determinado momento, já Caim, já grande, Abel, grande, etc. Aconteceu ao cabo de dias, quer dizer, depois de muito tempo, não tinha, estava tudo normal, tudo 100%. Mas aconteceu que num determinado momento, eu não sei se você está querendo, dá uma olhada lá no, você fica aqui assim, fecha os olhos, olha lá no Éden, tudo tranquilo, os bichos subindo e descendo, água correndo, as coisas tudo normal, etc. Já tinha acontecido um pecado grave, que foi, que constituiu na queda do homem, tal, etc. Mas Deus arrumou aquela situação. Deus resolveu aquela situação. Né? Como eu acabei de falar aqui, quando a pessoa comete um pecado, então ela vai, oferece um sacrifício, faz alguma coisa, etc. tal, e o sacerdote perdoa, ou não, e libera você. Você está novamente pronto para poder viver. Né? Então, Deus falou, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, seria então o pecado. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, seria pecado. Aí o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pecou? Pecou. O que é que tem que fazer agora? Então Deus, o sacerdote, Deus, o sumo sacerdote, foi resolver aquela questão. Resolveu aquela questão, liberou o homem. Aí falou para o homem, agora você vai e não peca mais. Não foi assim que Jesus também falou? Pronto. Em consequência daquele pecado, agora, por causa disso, porque o pecado, ele gera uma consequência. Então, por causa daquele pecado, falou, a mulher vai acontecer isso, 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 vai dar à luz com dor, etc, etc. A partir de agora vocês vão ter vergonha um do outro. A partir de agora vocês vão ter que, vai ter que trabalhar. A partir de agora, mas fazendo tudo certinho, não tem pecado. Amém? Agora tem que pôr roupa. Se não vão aguentar ficar sem roupa um perto do outro. Tem que pôr roupa. Entendeu? E não adianta fazer roupa de folha. Aí, então, tem que trabalhar. Tem que correr atrás. Tem que matar o bicho. Tem que tirar o couro. Tem que costurar. Gerou problemas. Mas faz tudo direitinho e... Se você fizer do jeito que eu estou mandando, não tem pecado. Tem? Não tem pecado. Não tinha... Ainda não tinha uma série de leis. Não tinha. Ali, começou ali o problema. Eu falo, agora vai dar a luz com dor, vai ter isso, vai ter aquilo, etc. Vocês vão ter vergonha um do outro. Ali aconteceu. A gente vivia sem pecado, vivia sem problema. Agora não. Agora, já pensou nós tudo aqui pelado? Né? Não teria como a gente ficar. Nós iríamos ficar incomodados demais. Se ficássemos... Mas eles viviam assim naturalmente, sem problema. Então o pecado gerou as consequências. Mas faz tudo direitinho e não tem pecado. Faz tudo direitinho. De que jeito? Veste corretamente, venha corretamente, haja corretamente, proceda corretamente. Não, então dá para a gente entender perfeitamente que o pecado consiste em você fazer a coisa errada. Dá para a gente definir claramente aqui o que é que significa pecado. O que significa pecado? Tudo que você fizer, estiver errado, pecado. Tudo que você fizer, estiver errado, é pecado. Se estiver certo, não é pecado. Vocês concordam? Quem concorda com isso? Por isso é que nós somos pecadores. Porque a gente é humanamente impossível você fazer, passar o dia inteiro e não fazer nada errado. É impossível. Então aqui mostra que depois, a cabo de um certo tempo, os dois, Caim e Abel. E Deus colocou isso aqui para mostrar para a gente. Certamente tinha muita gente ainda no mundo que vivia tranquilamente, sem pecado, sem fazer nada errado. Amém? Não havendo lei, não tem pecado. Então, foram aparecendo as leis, e aparecendo, consequentemente, o pecado. Quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais semáforos, quanto mais pardais na cidade, mais o quê? Mais multa, mais transgressão, mais... Porque se não tiver sinal, como é que eu vou furar o sinal? Não tem sinal? Não, você furou o sinal ali, não, mas ali não tem sinal, ué. Então eu não furei o sinal, né? Se não tivesse uma lei dizendo não cobiça, eu não iria pecar, porque não tem nada proibindo de cobiçar, de invejar, de fazer as coisas erradas. Caim e Abel chegam aqui e vai oferecer para Deus, querendo agradar a Deus. Olha para você ver. Querendo agradar a Deus. Aí foi e ofereceu, um ofereceu uma coisa e o outro ofereceu outra. Como Deus não erra, não peca, Ele não é hipócrita, nós somos. Né? Nós somos. A mulher bota um vestido e chega para o marido e fala, você gostou, amor? O amor tem que falar que gostou. Ele não é doido. Ficou bonitinho esse sapato? Maravilhoso. Fala que não ficou bom. E o meu cabelo? Tal. Né? Pronto. Nós somos hipócritas. Nós somos, além de pecadores, nós somos também hipócritas. Aí Caim faz uma coisa e Abel faz outra. Deus não gostou, não foi porque Caim era Caim, não. Simplesmente Deus não gostou do que Caim fez. Bem que ele esforçou, ele fez um negócio já pensando que ele ia abafar, ele ia passar na frente de Abel. Deus não gostou. Deus gostou do que Abel fez. Deus não é hipócrita. Não, você gostou do meu cabelo? Não, não, não gostei. E o meu vestido? Não, ficou bom. Né? Pronto, acabou. Então, tudo que você faz, todos os nossos atos, eles estão diante de Deus. Tanto é que Deus dá uma visão, Deus dá um sonho. A hora que Deus quiser mostrar para você que não cai um fio de cabelo da sua cabeça, sem que ele saiba. Não é? Você pode pensar lá debaixo da coberta. Deus sabe o que você está pensando. E se Deus não agradar do que você está pensando, e se Deus não agradar do que você está falando, do que você está fazendo, isso é? Pronto. Vocês entenderam o que é pecado? Nós somos? Todos os nossos atos, sejam por pensamento, palavras, obras, etc. Tudo o que você faz passa pela aprovação ou reprovação de Deus. Se Deus gostou, e se Deus não gostou, e normalmente, o que que acontece? Todas as vezes que Deus nos reprova, o que que acontece com a gente? Cai o semblante. Então, às vezes Deus prefere, às vezes, nem falar nada, porque não adianta. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Durante muito tempo, Deus tentou conversar com o homem. Insistiu em conversar com o homem. Aí chegou um momento, e por causa disso, veio o dilúvio sobre a terra. Deus falou, olha, eu não vou mais discutir com o homem. Não vou mais conversar. A coisa foi ficando tão ruim. E o homem foi ficando tão desobediente, tão transgressor, que chegou um momento em que Deus falou, não, não tem mais, não tem mais condição. Porque tudo que o homem está fazendo me aborrece. Deus viu que tudo que o homem fazia na terra aborrecia Deus. Gênesis capítulo 6. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era... Amém, gente? Pega aí. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha, deixa bem claro uma coisa. Não estamos falando mal de ninguém. Nós não estamos falando mal, nós estamos mostrando que nós queremos salvar, né, Filipinho? O que nós queremos não é salvar, Filipinho? Nós não queremos não é voltar para o céu? Nós queremos voltar para o céu. Jesus não voltou para o céu? Vamos ver como que o Senhor fez. Como foi que o Senhor fez, Jesus? Para voltar para o céu. Como que o Senhor fez para agradar a Deus? Porque se Jesus agradou a Deus, significa que ele... Amém? Fala. Mais alto? Mais alto? Isso. Por que que Jesus não pecou? Ele agradou a Deus 100%. Eu quero chegar, né? Sou sacrifício. Eu quero chegar lá. Amém? Então Jesus agradou a Deus, porque ele fez simplesmente do jeito que Deus queria. Abel fez uma coisinha, agradou a Deus. Eu não sei se na outra, na terceira, na quarta, ele agradou a Deus. Mas eu tenho certeza que não. Abel pecou. Teve um momento em que ele fez alguma coisa e Deus não gostou. Amém? Então vocês estão entendendo. Estão reportando. Pecado então é o quê? O que é pecado? Tudo que você faz que não agrada a Deus. Tudo. Por isso que o pecado consiste em não crer em Jesus. Pecado é tudo que você faz, tudo. Isso, não é, então você não adianta você perguntar para mim, Rocinho, é pecado? Eu não sei. Você pode até me agradar, mas não agrada, não pode não agradar a Deus. Então é pecado. E viu o Senhor que a maldade do homem, leia aí, filha, 6:5.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei.
Então pronto. Concorda? Olha, Gênesis capítulo 1, quando foi no 6... O pecado entrou no mundo no capítulo 1. Quando foi no capítulo 6 da Bíblia, gente, da Bíblia. Depois do capítulo 6, tem mais uns, não sei quantos mil. Não, quantos mil tem? Não chega talvez mil, não, mas... No capítulo 6, Deus já tinha decretado a destruição do homem. Por causa do pecado. Ou, trocando em miúdo, o homem, tudo que ele faz, me aborrece. Amém, gente? Ó, você vive com a mulher, com o marido, tudo que ele faz te aborrece. Tudo que ela faz te aborrece. Vocês não vão viver muito tempo, não vão? Você arruma uma namorada, um namorado. Aí de repente começa. Tudo que faz, aborrece, começa briga daqui, briga dali, aborrece e aborrece. Gente, esse relacionamento está determinado a acabar. Ninguém suporta, não. Tudo que o homem fazia desagradava a Deus. Então Deus falou: olha, vou acabar com ele. Vou acabar com ele. Ele criou o homem com uma finalidade. Não deu certo. Você abre uma empresa e você, aquela empresa tem que fazer a coisa do jeito que você quer, ué. Aí começa o seu funcionário querer fazer do jeito, do outro jeito. Aí começa outra pessoa chegar e meter o bico lá no, na sua empresa, o Josias. E aí? Você fala: não, eu vou fechar esse troço aqui, ué, eu vou fechar essa empresa. Porque eu arrumei e criei para mim. Né? Por que que o PT não quer de jeito nenhum entregar o Brasil? Porque eles queriam o Brasil para eles. Agora eles não querem repartir o Brasil com ninguém. E fica nessa briga. Deus falou: não vou discutir com o homem. Sabe o que eu vou fazer? Eu acabo com ele. E Deus não mudou de ideia. O homem continua. Muita gente, por falta de entendimento, acha que Jesus Cristo veio e tirou o pecado do mundo e acabou com tudo e etc. E pronto, e hoje não tem mais pecado, ninguém mais peca, porque nós vivemos pela graça, pela fé, né? Não, não tem mais lei, graças a Deus, eu posso largar, soltar a franga. É assim? É? Não, pecado continua no mundo. O pecado continua no mundo. O homem continua fazendo aquilo que não agrada a Deus. Amém? O pecado continua e o homem continua desagradando a Deus. E a prova está no resultado da vida que nós estamos vivendo. Que eu falei no começo, e vou dizer agora: o pecado gera problema, o pecado gera consequências. Na visão, a irmã teve esses dias aqui, a gente orando aqui, havia uma rachadura enorme em Brasília, e a rachadura enorme, e quanto mais abria a rachadura, a brecha, mais saía dali espíritos, demônios, né? E a pessoa viu quando um saiu com um vidro enorme, um vidro enorme, mas cheio de mosquito da dengue. É esse aí mesmo. Então, às vezes a gente pensa que não, mas o sofrimento da terra, as aflições, os problemas, tudo é consequência da vida que se vive em cima da terra, do comportamento do homem em cima da terra. Violência, guerra, contendas, brigas e outras coisas mais. E junto com isso, vem as pestes, vem as enfermidades, né? Quantas enfermidades? Droga, e etc, e etc. A terra continua pecado, a terra continua pecando, o homem continua pecando. E Jesus falou que se Deus não abreviasse o tempo, nos últimos dias seria como nos dias de Noé, haveria pouquíssimas pessoas agradando a Deus. Como nos dias de Noé. Né? Por pouco, muito pouco, ali não havia terminado a humanidade. Mas é como se Deus tivesse prolongado o tempo, tivesse dado mais uma oportunidade para nós. Amém? Romanos capítulo 5. Não esquece não, viu? O que é pecado? Romanos capítulo 5. É quando Jesus chegou ali para os fariseus, né, falou, vocês são filhos do diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele deixou bem claro que o que tinha na terra, o que fazia na terra era só agradar o Satanás. Vocês são filhos do diabo e quereis agradar o vosso pai. Então, o que era feito? Ele chegou e falou para Pedro, né? Sai de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens. Então você e os homens andam de mão dada. É um agradando o outro. Né? O diabo, a gente faz para ele, ele faz para nós. Romanos capítulo 5, eu falei, versículo 12. Lê, por favor, filha.
Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Amém. Nós não vamos falar muito a respeito desse. Ainda tem muita coisa para a gente falar. Mas pega o versículo 12 e vê o seguinte. por um homem entrou pecado no mundo. Ali começou então a desagradar a Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então começou ali a... Até ali, nós já tínhamos vivido, o homem já vivia. Paulo fala, eu vivia sem pecado. Não havia lei, então não havia pecado. E até naquele momento, tudo realmente estava de acordo. A partir dali, o homem passou a fazer as coisas sem dar satisfação para Deus. O pecado é isso. É querer fazer do seu jeito. Por um homem entrou o pecado no mundo. Foi lá, através de Eva. Por uma pessoa entrou o pecado no mundo. E Jesus, ele veio para tirar o pecado. Então vamos ver. João 29, só o 29, lê por favor.
No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro, lembra que eu falei para vocês que tinha que ter uma oferta pelo pecado? Não tinha que ter uma oferta pelo pecado? Então Deus pegou o cordeiro, vem cá, Filipinho, eis o cordeiro é o macho da ovelha, o macho da ovelha é o cordeiro, é isso mesmo? Né? Então Deus pegou o cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus fez a oferta que ele deu, foi o Cordeiro. Quer dizer, o próprio Deus se ofereceu. O sacrifício era o próprio. Então, sou o sacrifício pelo pecado. Só existe uma maneira hoje de que esse sacrifício seja aceito por Deus. É quando você se oferece. Tá certo? Então Deus fez, apagou toda a desobediência. Dali para trás, ele falou, olha, o homem, pronto, não tem mais pecado. Eu paguei todos os seus pecados. Zerou. E disse para nós, agora, esquece o que para trás fica e toca para frente. Só que, vai e não peca mais. Vai e não peca mais. Então, quando eu me converto, é como se eu tivesse aceitado o sacrifício. Então, todos os meus pecados foram perdoados. Eu aceitei o sacrifício que foi feito por mim, para tirar os meus pecados. Ah, mas eu fazia isso. Não interessa. Agora, Rocine, você está sem pecado. Você aceitou o sacrifício que eu fiz por você. Pronto, Rocine, agora vai. Vai. Eu não peco mais. Vai e me agrada, Rocine. Vai e me agrada. Vai e faz do jeito que eu quero. Vai e faz do jeito que eu, você sabe, você conhece, você sabe o que eu gosto. Faz do jeito que eu quero. E aí pronto, acabou, não tem mais pecado. A humanidade tem feito do jeito que ele gosta? Foi assim que Jesus ensinou a gente a viver? Então nós acabamos, é como se nós tivéssemos rejeitado o sacrifício, rejeitou o sacrifício e continuamos fazendo do jeito que Deus não agrada. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas vamos mais em frente, vocês vão entender. Mateus capítulo 1, 21. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Leu 20, o 20 e 21.
E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Repete.
E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Então presta atenção no finalzinho do versículo 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Presta atenção nisso. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como é que ele salva? Como é que ele faz para salvar a gente do pecado? Como é que ele faz para salvar? Ele está salvando? Ele está salvando a gente? Está? Ele está salvando. Ele salvará. Ele continua salvando. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. 1. Então, primeiro, nós mostramos o que é pecado, o que é pecado, o que é pecado. Pecado consiste em tudo que você faz que não agrada a Deus. Eu já entendi o que é pecado. Agora eu quero entender como é que eu faço para não pecar. Porque se eu quero me salvar, eu preciso vencer o pecado. O pecado não vai voltar para o céu. Deus condenou o pecado na carne, e o pecado não vai voltar para o céu. Não vai. Ele precisa tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar o pecado do mundo. Ele está tirando o pecado do mundo. E nós estamos aonde? No mundo. Então eu estou no mundo. E se eu quiser, Deus vai tirar o pecado de mim. Ele está tirando o pecado de mim. Eu falei 1 Pedro, capítulo 1. versículo 3. Lê, por favor, filha.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso.
O 9 é o fechamento. Alcançando
o fim da vossa fé, a salvação da alma.
Isso. Então, para. Alcançando o fim da vossa fé, a sua salvação. O que que significa a salvação? Quando Deus conseguir tirar o pecado do mundo. O mundo sou eu. Eu sou o mundo. Eu estou no mundo. Jesus falou, não peço, Pai, que o Senhor tire ele do mundo, mas que o livre do mal, ou seja, livre do pecado. A salvação minha é a minha salvação. Eu vou alcançá-la depois que eu fizer tudo isso aqui. Vamos ler de novo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo.
Jesus falou, olha, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Eu estou sendo gerado novamente. Deus está fazendo de mim um novo homem. Que tipo de homem? Sem pecado. O que é sem pecado? Que agrada a Deus. Jesus Cristo foi o primeiro. Pai, faz em mim a tua vontade. A minha vida, a minha comida é agradar a Deus. A minha vida é agradar a Deus. Pronto. Ele agradou a Deus, então ele não pecou. Então Pedro está dizendo aqui, olha. Tem uma esperança, porque alguém conseguiu agradar a Deus. Um homem conseguiu agradar a Deus. Depois de Caim para cá, um homem conseguiu agradar a Deus. Chama-se Jesus Cristo. Então, há uma esperança para mim. Se eu seguir Jesus, se eu andar no caminho que Jesus andou, se eu acreditar nele, invocar o Espírito dele, pedir ajuda para o Espírito dele, eu também vou agradar a Deus. Vocês não concordam? É isso. É isso que cada um tem que fazer. Se você consegue agradar a Deus sem a ajuda dele, tudo bem, eu cumprimento você. Agora, ele disse que sem ele, era impossível você conseguir agradar a Deus sem ele. Eu sou o Salvador, eu sou o Ajudador, eu sou o seu Senhor. Sou eu que te salvo. Você precisa de mim. Sem mim você não vai conseguir. Eu sou o sacrifício pelos seus pecados. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Entenda que só assim eu posso parar de pecar. Só com a misericórdia, a ajuda, a intervenção divina na vida da gente. Você concorda? Quando lê de novo, você já vai entender melhor. O versículo 3. A partir do versículo 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós.
Então, lembra lá em Coríntios quando ele fala, quando o corruptível se tornar incorruptível, quando o normal se tornar espiritual, quando o natural tornar espiritual. Então, o homem, o normal do homem é ser carnal, é ser pecador, é ser natural. Mas dentro de você está sendo gerado um homem incorruptível, incontaminável. E é esse homem que está dentro de você que vai para o céu. É esse homem que está dentro de você, a carne. Deus condenou o pecado na carne. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Por isso a carne luta contra o que está lá dentro. A carne não quer deixar eu fazer a vontade de Deus. A carne, ela complica o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero. Amém, gente? Deus condenou o pecado na carne, a inclinação da carne é má. A inclinação da carne é pecado. Aí tem uma pessoa sendo gerada dentro de você. Um novo homem sendo feito dentro de você, sendo criado dentro de você. Uma outra mulher, uma outra Soraya dentro de você. Essa que está lá sendo feita, ela é incontaminável. Ela é irrepreensível. Amém? É ela que vai para o céu. Ela que vai para o céu. E ela vai receber um novo corpo. A redenção do nosso corpo. Amém? Mas vocês concordam que enquanto eu estou aqui nesse corpo, eu vou lutar contra o pecado? Vocês concordam que enquanto eu estiver nesse corpo, eu quero fazer... Quando eu falo eu estou pensando lá dentro. Eu quero agradar a Deus. Mas o meu corpo não. Eu quero agradar a Deus. Mas o meu corpo pede outra coisa. Né? Leu os 4. A herança incontaminável, incorruptível. Versículo 5.
Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa.
Ainda que agora importa. Agora importa. Sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias provações. O que são as provações? Eu sou tentado a desagradar a Deus. Jesus Cristo foi levado à presença, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O que, que o diabo estava fazendo ali? Insistindo com ele para que ele fizesse alguma coisa que desagradasse a Deus. Nós também somos provados, somos tentados, experimentados, né? E aí a gente fica triste. Nós ficamos contristados, tristes, às vezes, porque, meu Deus, nessa altura eu ainda faço isso. Meu Deus, nesse tempo, depois de tanto andar, eu ainda faço isso que desagrada a Deus. Eu não posso desanimar. Aí Pedro fala ali, ó, essas provações, elas virão. Essas tentações, elas virão. Eu estava falando hoje com os irmãos na hora do almoço que o espinho na carne, enquanto eu estou nessa carne, alguma coisa, né? Eu estava até dizendo assim que se o espinho, né, tiver o espinho, às vezes eu penso que eu já estou livre daquilo. O espinho meu está localizado nas nádegas. E eu penso que eu já estou livre daquilo. Mas quando eu sento, o espinho me faz lembrar que ele ainda está ali. Ele ainda está ali. Tem coisas que você... E é interessante esse espinho? É. Por quê? Para quê? Porque Deus quer que você entenda que enquanto você estiver no corpo, você tem que vigiar. Você tem que se cuidar. Porque o pecado está na carne. Ele estava praticamente morto, mas ele não está morto. Deus alerta a gente, fala assim, ó, aguenta firme, porque em breve eu vou esmagar Satanás debaixo do seu pé. Em breve. Mas por enquanto ele ainda está vivo. Vivo. Ele está vivo. O último inimigo. Amém? Ele está vivo. Ele foi condenado na carne. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou ali pelejando. Né? Lembra daquela, tem uma música que eu às vezes eu, ela é mundana, mas é uma música interessante. Não sei quem foi, vocês devem até conhecer a, que fala, né, Vitor? Tem uma música que fala assim, quando a gente tenta, de todas as maneiras, dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Eu conheci uma, conheci uma irmã, que depois de, ela tinha um namorado, ela conheceu um namorado, não sei o que e tal. Aí, depois de 20 anos, 20 e tantos anos, já toda instruída. E mãe, pai, mãe de família, já, etc. Aí, não sei por que carga d'água, entra em contato com esse infeliz. E o negócio não voltou? O capeta, que você imaginava que estava morto, amordaçado, destruído, volta a incomodar. Jesus manda, então, que às vezes você não pode dar lugar ao diabo. Não deve dar lugar ao diabo. Cuidado. Ora e vigia sem cessar. Né? Ora, cuidado. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos passivos de quê? Desagradar a Deus. Aí, dá aquela escorregada e vai lá embaixo. Dá aquela retrocedida na sua vida e vai lá embaixo. Você vai fazer por causa de uma bobagem, uma coisa toda. Amém? Vocês entenderam? Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé. Alcançando o fim da vossa fé. A salvação. Então, você está salvo hoje? Está. Desde que você permaneça crendo. Se você continua crendo amanhã, depois, amém? Você não pode sair de onde você precisa estar. Não dê lugar ao diabo. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Não posso confiar na minha própria força. Eu não posso estribar em meus próprios pensamentos. Eu não posso sair de perto do Senhor. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha salvação. Não retire de mim, ó Deus, o teu Espírito. Pronto, acabou. Acabou, é isso. Deu para entender? Deu, não deu? Ficou explicado? Então, o que é pecado? E como que você vai fazer para salvar? Agradar a Deus. Pronto. O que é pecado? Tudo que você faz que desagrada. Como que se salva? Agradando a Deus. Como que eu posso fazer para agradar a Deus? Né? Andando com Deus. Humildade. Senhor, eu estou querendo fazer isso. Será que? Será? Será? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Será que te agrada ou não te agrada? E assim, pô, eu vou lutando. Lutando contra esse mal, esse pecado. Amém. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, se não... É... Só mais um versículo. Tito, capítulo 3. Por isso que a nossa salvação, ela é alcançada com esforço. Ela é alcançada com esforço. Jesus falou, pega a sua cruz e siga-me. Eu me esforcei, e cabe cada um de nós. Tito. Onde é que está Tito? Está aqui. Depois de Timóteo. Capítulo 3. Versículo 1, lê para mim, por favor, filha. Tem um versículo aqui que é interessante, mas eu preciso de ler mais um pouco. Vamos lá.
Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens.
Porque por que nós precisamos ser desse jeito, hein? Para não pecar. Para não, porque Deus é perfeito, então é muito difícil. Deus é muito puro. Então é muito difícil. Se eu me meter em coisas, se eu me enfiar em... Eu fico pensando, como é que pode um pessoal daquele lá no Congresso, ali, ficar sem pecar, né? Como é que pode ali? Ali é um... Não tem jeito. Não tem jeito. Não vê, no meio da menor possibilidade de alguém metido naquele meio agradar a Deus. Não tem jeito, não. Eu acho, eu penso. Eu, acabou, pode me dar o que for, eu não vou para lá, não. Amém? Quer passar longe da Lava Jato. Do Lava Jato. Continua, filha.
Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos.
Você tá em qual?
3. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
E por causa disso, a gente pecava muito. Lê esse versículo de novo.
Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Isso, então, conforme a vida que eu levo, eu vou pecar mais. Conforme a vida que eu levar, o ambiente que eu viver, conforme o meio, se eu me assento na roda dos escarnecedores, se eu frequento ambientes que não convêm ao santo, ao filho de Deus, eu vou pecar mais. Claro que eu vou pecar mais. Com todo cuidado, com todas ali, nós ainda assim pecamos. Né? Por mais que a gente vigie, a gente ainda peca. Imagina, então, conforme o ambiente que você vive. Então, ele fala assim, nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites. Olha, eu mexia com droga, traficava, né? Esse dia eu falei para o irmão, eu falei, olha, você precisa parar de mexer com droga, você precisa parar porque eu não te aguento. Porque para mim te aguentar, eu vou ter que fumar. É, mano. Vou ter que arrumar um pó para mim. Amém? Para poder te aguentar. Não, mas pó é cheira. Né? Mas eu vou ter que aguentar um trem desse aí, eu vou ter que arrumar um troço desse para mim. Então, aí está lá um ambiente de carnaval, de coisa, etc, etc, um ambiente, sei lá o que for. E você não suporta, você não vai suportar aquele ambiente. Em outro tempo, a gente suportava, agora a gente não suporta mais. Amém? Discutir, eu não consigo discutir com a pessoa. Se a pessoa falar duas palavras para mim, tentando justificar uma coisa, eu calo minha boca. Eu não consigo mais discutir. Mas a gente aprende como Jesus aprendeu. O caminho é esse. É parar de pecar. O caminho que Deus ensinou é esse. O pecador entra no caminho e começa a fazer o quê? Lutar contra o pecado. Ele começa a parar de pecar. Ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo santificado, ele vai sendo regenerado, gerado novamente. Ele vai parando de fazer as coisas que não agrada a Deus. Pronto. Descobre na sua vida uma coisa que não agrada a Deus. E luta contra aquilo. Venceu aquilo? Vai aparecer outra. A hora que você apareceu, ah, tem isso. Luta contra aquilo. E assim mais. O santo vai ficando cada vez mais santo. O santo vai ficando cada vez mais santo. O justo vai ficando cada vez mais justo. Até chegar a estatura lá do varão perfeito. Amém? É hora que chegar lá na última hora. Ainda continua com cuidado. Porque alguma coisa pode te derrubar. Amém? Lê de novo, filha. Só a continuação aí, por favor.
Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Bom, esse versículo 5 que eu quero fechar. Vamos lá.
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito.
Por quê? As minhas obras, elas são injustas. As minhas são injustas. É igual Caim e Abel. Tudo que eu faço, se eu for fazer através da minha carne, eu sei que a minha carne é contra. Ela não vai agradar a Deus. Mas, segundo a misericórdia de Deus, Deus nos regenera. Ele nos aperfeiçoa. Eu entrego os meus caminhos a Ele. Eu quero agradar a Deus. Aí vamos parar no sacrifício que a gente estava cantando. Eu também me ofereço a Deus. Assim como Jesus se ofereceu, eu também me ofereço. Senhor, o Senhor recebeu Jesus como sacrifício. Que eu também possa ser esse sacrifício, não é? Eu me entrego no altar, faz de mim o que o Senhor quiser, faz em mim a tua vontade. Pronto. Então não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus. É? O Senhor não fez assim? Não foi assim que o Senhor chegou lá? Então eu quero fazer exatamente como o Senhor fez. Eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Recebe, pronto, e gera em mim uma nova criatura, gera em mim um novo homem. Faz de mim o que o Senhor quiser. Quebra o vaso e faz de novo. Amém? Pronto. Aí vai nascer um filho de Deus. Está nascendo um filho de Deus. Uma árvore nova. Uma vida completamente nova, diferente. Amém? Feliz, satisfeito. Amém? Por incrível que pareça, gente, tudo concorre para o bem Engraçado, o pecado só faz mal para nós. O pecado só faz mal. É um engano, é um engano. Pensar que um filho de Deus não é feliz. O pecado só faz mal. Feliz é o filho de Deus. Bem-aventurado. Prospera. Ele, tudo dele é melhor do que o dos outros. Amém? Amém. Que Deus abençoe você e me perdoe se eu não consegui explicar. Mas eu acho que a gente alcançou alguma coisa. Amém? É isso? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, lembrando que a cantina hoje está oferecendo um peixe frito. Peixe frito. Muito bom. Certamente acompanhado de mais alguma coisa. Mas o prato lá é peixe frito. Amém? E que Deus nos abençoe. Vamos fazer silêncio. Vamos pensar um pouco, meditar um pouco. Faz a sua oração. Eu vou fazer aqui. Para de andar, por favor. Senta ou fica em pé, mas não fica andando. Pensa. Será que é possível viver nesse mundo sem pecar? Será que é possível? É. É. Tudo é possível. Ao que crê, é possível. Nós, o nosso esforço é para não pecar. Mas se por acaso alguém pecar, lembra que tem um Deus que já fez um sacrifício pelo seu pecado. E Ele então vai te perdoar. Se você confessar o seu pecado, você não precisa ir a ninguém. Basta você confessar a Ele. Então eu vou repetir. É possível viver sem pecar. Mas se por acaso você pecar, nós vamos viver nosso esforço, a nossa intenção é de não pecar. Mas se por acaso você pecar, se por acaso nós formos achados em pecado, lembra que um dia alguém já fez um sacrifício pelo seu pecado. Ele já se ofereceu pelo seu pecado. Mesmo que você esteja cometendo ele agora, confessa. Não para nós, não para ninguém, mas ao seu Deus. Confessa, pede ajuda, diga para Ele que você não tem prazer quando desagrada a Ele. Diga para o seu Senhor que você não é feliz desagradando a Deus. Pede ajuda. Perdoa, Senhor, nossos pecados. guiar o nosso coração, meditar do nosso coração as palavras da nossa boca. Sejam gratos ao Senhor. As nossas obras, nossos pensamentos, sejam agradáveis a Ti. Perdoa nossos pecados. Permita, Senhor, que nós possamos viver sem pecado, sem pecado, para que nada nos impeça de ser feliz, de ser bem-aventurado. E ter a vida, a verdadeira vida em nós. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Perdoa-nos.
Peace. traçaste um plano, para mim. Escutaste minha oração de fé. Então, só a ti, só a ti, pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou.
só uma coisa. Deus espera, Jesus Cristo espera de nós. Que a gente creia nele, acredite nele, confia. Acreditar é confiar, é esperar. Confia em mim, siga-me, pega a sua cruz e fique junto de mim. Eu vou ensinar o caminho para você. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.